A partir de agora na Regional do Centro.
Educação para a Saúde.
Espaço de Educação para a Saúde, este mês com a doutora Inês Cordeiro, médica interna na Unidade de Saúde Familiar Fernando Namora, em Condeixa, com o tema setembro, mês de regresso às rotinas. O tema desta semana, a doutora, centra-se no regresso às creches e com ele o regresso às infecções.
Ora, é muito verdade aquilo que disse. Portanto, com o início do ano letivo, muitas crianças regressam às creches, às escolas, e este regresso é sempre marcado por haver um maior contacto entre as crianças e, consequentemente, o contacto com os vírus.
E quais são as infecções mais comuns entre os mais novos?
Portanto, entre os mais novos e não só, temos a destacar a gastroenterite aguda, sendo que esta, o mais frequente, é serem as crianças que ficam primeiramente infectadas e, consequentemente, infectam o restante agregado familiar. Esta inflamação do estômago e dos intestinos é, na maior parte, causada pelos vírus e transmite-se quer através da água, quer através de alimentos contaminados, quer seja através da incorreta preparação, refrigeração ou aquecimento inadequado. Outra forma de propagação é pessoa a pessoa, sendo que esta ocorre quando a lavagem das mãos não é a mais adequada. Esta infecção normalmente manifesta-se como a diarreia, e entenda-se por diarreia fezes pouco moldadas ou líquidas superiores a 3 dejeções por dia, associadas a náuseas e vómitos, dores de barriga ou até cólicas abdominais, podendo até haver febre, mal-estar geral, dores de cabeça, dores musculares e perda de apetite.
E como é que se previne esta infecção?
Principalmente através da higienização adequada das mãos, antes e após a preparação dos alimentos, após a mudança das fraldas no caso das crianças, na desinfecção das superfícies e objetos que possam estar contaminados, numa conservação adequada dos alimentos, mas acima de tudo evitar o recurso a cuidados de saúde numa altura em que estejam mais doentes, porque esta infecção é autolimitada e normalmente resolve espontaneamente sem ser necessário o cuidado médico.
E quais são essas medidas?
Principalmente descanso e ingestão dos líquidos, uma vez que estamos a perder uma grande quantidade de líquidos, quer através dos vómitos, quer através da diarreia, temos a necessidade de compensar, quer através da ingestão de água, de infusões ou até sumos de maçã. Pode associar-se também um antipirético, no caso da pessoa tiver dores ou febre. Já a perda de apetite é uma situação normal, portanto, o que nós temos de fazer é fazer com que a criança se alimente, mesmo que em menor quantidade, desde que vá ingerindo alimentos de fácil digestão, como por exemplo as carnes de aves cozidas ou grelhadas, o arroz, a batata cozida, tostas ou pão torrado. Evitar, sim, o café, refeições com muita gordura, e pode ainda ser necessário tomar alguns probióticos, que são umas chaquetas para diluir na água, que ajudam a regular o trânsito intestinal. E estas são de venda livre na farmácia.
E quanto a ir ao médico, doutora?
Portanto, a maioria das situações não há necessidade sequer de recorrer aos cuidados de saúde. O mais importante é estar sempre atento aos sinais de alarme, nomeadamente nos indivíduos mais jovens, nos mais idosos e em pessoas com sistemas imunitários comprometidos, quer seja por alguma doença crónica ou toma de algumas medicações. A situação de alarme principalmente é a presença de tonturas, deixar de urinar, fazê-lo em pequena quantidade, se nas fezes vier sangue, vómitos constantes, se a pessoa não se conseguir alimentar, febre muito elevada, ausência da melhoria após alguns dias ou uma viagem a recente a países em desenvolvimento. Também algumas pessoas com algumas doenças também têm de ser mais vigiadas. No caso das crianças, também devemos estar atentos à irritabilidade, choro inconsolável, sem lágrimas, a fontanela deprimida, uma diarreia superior a uma semana e vómitos superiores a 3 dias.
Doutora, falou em febre, a partir de que temperatura podemos considerar febre?
Portanto, a febre define-se como uma elevação da temperatura corporal acima do normal. Ela produz como um mecanismo de defesa contra a infecção, por isso devemos ser cautelosos quando a tratamos. Ao longo do dia, sabemos que a temperatura corporal vai variando entre os 36 e os 37 graus, sendo que muitas das vezes até pode chegar aos 38, no caso da temperatura ser medida de forma retal. mas genericamente apenas se considera febre quando a temperatura é superior a 38 graus.
E como tratar a febre?
Portanto, o tratamento tem como objetivo principalmente prevenir complicações e proporcionar conforto. Medidas gerais como um banho morno podem ajudar a reduzir a temperatura corporal. O antipirético é sempre uma boa solução, nomeadamente o paracetamol, sendo que os pais devem recorrer aos serviços de saúde se a criança tiver menos de 3 meses, se for uma febre que não baixa, com mais de uma semana de evolução, superior a 40 graus, e se aparecerem algumas manchas ou outras alterações no estado geral da criança.
Obrigado, doutora Inês Cordeiro, médica interna na Unidade de Saúde Familiar Fernando Namora, em Condeixa, a falar-nos deste tema, mês de regresso às rotinas, este mês de setembro. Voltamos na próxima semana.
Educação para a Saúde.